negociação detalhada que veio a culminar depois num memorando de entendimento, que é feita em fevereiro de 2016, salvo o erro de memória.
Não acharia melhor que o processo de reprivatização da TAP tivesse sido concluído pelo 21º Governo, atendendo às circunstâncias que aqui já identificámos?
Sr. Deputado, não queria opinar em excesso, já referi que aquilo que me pareceu é que houve ali um conjunto de atos que constituíram, digamos, obrigações legais para o Estado, nomeadamente, e que foram todos muito próximos no tempo, literalmente muito, quase todos a 12 de novembro de 2015, e também já disse que considerava que provavelmente estas cartas conforto, não devia, estas cartas conforto, será que era possível ter feito outro tipo de negociação com os bancos com mais tempo? Eu acho que sim, nós conseguimos fazê-lo depois quando foi, digamos, a eliminação das cartas conforto. Com o tempo, eliminámos as cartas conforto e conseguimos substituí-las por mecanismos adequados de responsabilidade em relação ao financiamento da parte dos acionistas públicos e dos acionistas privados, e com desincentivos aos privados. Tudo no mesmo dia, tudo feito naquela altura, realmente acabou num texto que assumia a responsabilidade sobre tudo, sobre dívida aos bancos, sobre a dívida que se viesse a constituir. Portanto, eu não quero opinar muito, mas conseguimos proteger com mais tempo, conseguiu-se proteger mais o interesse público, do meu ponto de vista, Sr. Deputado.
Ainda em relação aos fundos Airbus, quando é que teve conhecimento da possibilidade ou do facto que o financiamento da capitalização da empresa podia ser feito por essa via?
Como aqui referi, o primeiro momento em que tenho acesso à informação sobre essa negociação entre o Sr. Neilman e o senhor Airbus, salvo algum erro de memória, é mesmo na tal entrevista da Visão. Portanto, e a partir daí aprofundámos a leitura, o conhecimento dos documentos que apontavam para a legalidade, volto a dizer, que estavam disponíveis no dossiê de privatização, portanto, e foi a partir desse momento.
Portanto, um assunto desta importância e desta natureza teve conhecimento através de uma entrevista dada à Visão.
Não tive nenhuma informação nas reuniões anteriores sobre a especificidade dos mecanismos de capitalização. Fui informado de uma privatização e de uma capitalização legalmente efetuada.
À luz da informação que tem atualmente e de que dispomos, considera que a capitalização da companhia feita por esta via poderá ter lesado a TAP e os interesses do Estado?
Sr. Deputado, julgo que quem poderá vir a, eu não, mais uma vez, não quero opinar, não acho que seja o que deva fazer aqui. Julgo que o que devo dizer é, os documentos legais que nos foram presentes naquele momento indicavam uma operação legal, afastavam, por exemplo, a ilegalidade relativamente àquela questão da não contratação, da não execução do contrato dos A350. Posteriormente à minha saída do Governo, uma nova administração da TAP determinou uma avaliação que fala numa possibilidade de compra de aviões acima do valor de mercado. Há aqui uma referência na Comissão de Economia, deve ter sido certamente na Comissão de Economia, do Dr. Sérgio Monteiro, de uma convicção técnica de um rapel comercial, mas que teria sido entregue ao Sr. Neilman. Essa informação eu não a tinha, não me foi prestada. Essa ideia de que um desconto comercial que devia ser entregue à TAP para pagar menos pelos aviões, foram entregues a alguém que ainda não, que, portanto, que o utilizou para capitalizar a TAP e para entrar na TAP, é aquela que a mim me oferece dúvidas do ponto de vista legal. Mas imagino que seja isso que o Ministério Público está agora a avaliar no contexto do trabalho que está em curso.
Dr. Pedro Marques, soube que o consórcio Atlantic Gateway apresentou uma primeira proposta em maio, onde o negócio dos aviões Airbus A350 estava explicitamente identificado, plasmado?
Não tive conhecimento na altura dessa rejeição, digamos assim, de uma primeira versão. Tive conhecimento, li ou fui informado pelas minhas equipas dos documentos relativos à operação tida por legal, portanto aquilo que os senhores consideram a segunda proposta, digamos, na análise que tem vindo a ser feita.
Não teve naquele momento?
Não tive naquele momento.
Teve como? Também foi em alguma entrevista pública?
Não. Essa questão da existência de uma primeira proposta rejeitada, Não quero cometer nenhuma imprecisão, mas penso que já terá sido no contexto destas audições que agora realizaram, quer na Comissão de Economia, quer aqui na Comissão de Inquérito, que chegou ao meu conhecimento essa existência de uma primeira proposta rejeitada. Não consigo precisar mais do que isto, Sr. Deputado.
Muito bem. Dr. Pedro Marques, considera que existe uma diferença material entre essa primeira proposta que foi colocada em causa pela TAP e pela par pública e considerada inaceitável pelo Dr. Sérgio Monteiro, recentemente na Comissão de Economia, e a capitalização realizada através de fundos Airbus que acabou por ocorrer a partir de novembro de 2015?
Não tenho informação que me permita fazer essa comparação. Hoje não tenho acesso aos documentos, de modo a poder ir comparar essa primeira proposta com a segunda. O que eu vi da informação que foi tornada pública é que essa primeira proposta terá sido considerada, acho que não adequada, pela própria TAP ou pela par pública. A segunda proposta já veio a ser considerada adequada. Essa é a informação pública que eu vi, e a informação que eu conhecia, os documentos que eu conhecia, era sobre a versão adequada, essa segunda proposta.
Dr. Pedro Marques, sob o memorando de entendimento de 6 de fevereiro de 2016, que abre caminho à reconfiguração acionista, e a reconfiguração acionista de 30 de junho de 2017, houve naturalmente um longo caminho também de negociações e de discussão, certamente. Como foram essas negociações e como decorreram as negociações com o Dr. David Neeleman e com Humberto Pedrosa?
Essas negociações começaram com uma primeira manifestação da posição do Estado logo em dezembro de 2015, numa reunião presidida por mim, no meu Ministério, com a presença de um representante do Sr. Ministro das Finanças e com, naturalmente, os acionistas privados. A primeira reunião, a primeira manifestação desta posição pública foi recebida de forma muito negativa, em particular pelo Sr. Neeleman, que considerava que tinha concluído um negócio e não tinha nada que reconfigurar nada. Procurei o melhor que fui capaz de fazer saber nessa reunião ao Sr. Neeleman e ao Sr. Pedrosa que o programa de governo era para cumprir e, portanto, considerávamos que devíamos mesmo avançar com aquela reconfiguração de posições acionistas. Isso foi muito mal recebido, essa primeira reunião concluiu-se sem qualquer acordo entre as partes. Nesse dia, ou nos dias seguintes, passaram muitos anos, mas nesse dia e nos dias seguintes, eu próprio, e salvo erro de memória, o próprio Primeiro-Ministro, fizemos declarações públicas a dizer o programa de governo é para cumprir e, portanto, os acionistas privados têm que avaliar se estão, de facto, disponíveis para uma reconfiguração do tipo da que lhe foi proposta, ou se teremos eventualmente que avançar mesmo para uma anulação deste processo de privatização, com todas as consequências que isso teria. Nós não queríamos que isso acontecesse de todo. Nós, volto a dizer, já tinha aqui referido, mais na Comissão de Economia, já disse hoje outra vez, a nossa opção preferencial era recuperar o controle estratégico, mas que permanecesse um acionista privado por causa do tal comprador de mercado e pelo acesso à informação, a conhecimento técnico, etc., que esses operadores privados traziam à TAP. E, portanto, deixámos isso claro nessa primeira reunião, que foi de facto uma reunião muito dura. Imagino que os acionistas tenham percebido que, não sei, porque isso agora já estou perguntando aos acionistas privados, essa reiterar da minha parte, e como digo, penso também do Sr. Primeiro-Ministro publicamente, de que o programa de governo era mesmo para cumprir, os senhores acionistas em reuniões posteriores foram anuindo a possibilidade de negociar e depois desenvolvemos um processo negocial normal até à realização do memorando. Foi isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Só antes de dar a palavra...
Eu posso ter uma pausa técnica só para ir aqui ao lado e voltar em 2 minutos?
Faz favor. Nós a seguir vamos fazer intervalo, apesar disso. Mas se entender...
Sim, 2 minutos mesmo.
Bem, faz favor, faz favor. Entretanto, vamos aproveitar para poder perceber se o cronómetro já está em condições também. Muito bem, muito obrigado. Vamos então fazer algum silêncio para podermos dar estabilidade à sala, para podermos dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Rios de Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Dr. Pedro Marques, tenho que lhe dizer com muita franqueza que estou fortemente convicto, que está a faltar à verdade na Comissão Parlamentar de Inquérito. De três maneiras: algo que não é verdade, algo que não é bem assim e algo que fica só meio dito. Mas vamos tentar repor aqui alguns esclarecimentos. Sr. Doutor, vai reconhecer, porque depois o relatório pode ficar com essa mentira, vai reconhecer que o processo de privatização da TAP de 2015 começou em 2014, em 12 de junho anunciou o vencedor, 24 de junho celebrou o acordo de venda e em 12 de novembro fechou os documentos todos. Sr. Doutor, foi assim ou não foi assim?
Sr. Deputado, acusou-me de faltar à verdade. Tenho que dizer de forma clara, não faltei à verdade em consciência a esta Comissão de Inquérito até agora todo. Os elementos que acabou de aduzir, julgo que são os elementos legais do início e de conclusão do processo de privatização.
Compromete-se a nunca mais dizer que foi feita em dois dias da privatização, para não acusarem mentiroso.
Sr. Deputado, acho que disse isso já mais do que uma vez. O que disse foi que naqueles dois dias, em particular no dia 12 de novembro de 2015, alteraram significativamente os termos do processo de privatização, nomeadamente com a emissão das cartas conforto aos bancos e todos os elementos de legalização que ocorreram naquele, em particular no dia 12 de novembro de 2015.
Sr. Doutor disse ontem que esta carta de conforto desequilibrava fortemente o contrato e era o grande problema. O Partido Socialista ia reverter esta privatização, acontecesse o que acontecesse, encontrasse o que encontrasse, não é verdade?
O Partido Socialista já tinha dito claramente no seu programa eleitoral que entendia que devíamos recuperar o controle estratégico da TAP, coisa que não víamos assegurada no processo de privatização, no que conhecíamos até então, nomeadamente porque tinha a tal opção de, ao fim de dois anos, o Estado vender o resto da... os privados comprarem o resto do capital ao Estado.
O resto dos elementos relativos à privatização não lhe ofereciam reparo?
Os elementos que conhecíamos da privatização, aquele que nos oferecia mais preocupação, era de facto a perda de controle estratégico sobre a TAP e a saída completa do capital da TAP por parte do Estado ao fim de dois anos. Considerávamos que o Estado devia permanecer com uma posição de controle estratégico numa empresa que era um ativo estratégico da economia do país.
À data da privatização, a TAP era garantida relativamente à sua dívida pelo Estado em cerca de 600 milhões de euros, é correto?
Sr. Deputado, a TAP tinha feito financiamentos em mercado ao longo dos anos. O Sr. Deputado terá informação de quanto dessa dívida é que estava garantida. Eu imagino que se essa dívida estivesse formalmente garantida pelo Estado, assim nos termos que está a